O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Queres pôr um chapéu de chuva sobre os temas desta semana?
Sim, podemos dizer que esta semana vamos aqui conversar sobre a relação mente, corpo, mente e o bem-estar. E o bem-estar da pessoa. Onde vamos falar de temas como algumas novidades da investigação científica sobre como a nossa disposição no dia-a-dia afeta a saúde, sobre como transformar a ansiedade em motivação, não na calminha, mas em motivação mesmo, diretamente.
Entusiasmo,
exatamente. Vamos também falar um bocadinho, alguns conselhos práticos sobre como esquecer.
Isso já me acontece muito, às vezes preciso.
Exatamente. Às vezes um curso rápido disto podia ser muito eficaz. E vamos começar hoje por falar sobre como ter um propósito, uma missão na nossa vida nos faz dormir melhor. Ter um propósito, uma razão para viver, leva-nos mais longe, dá-nos mais satisfação, faz o mundo emergir com significados mais positivos, alegres e motiva mais. Ficou a saber-se, entretanto, que faz também dormir melhor. O que não é um pormenor, já que dormir bem faz bem ao corpo e à mente. Faz bem a tudo, por isso, ter um bom propósito. Na revista Sleep Science and Practice foi publicada uma investigação onde, entre outras conclusões, se refere que face a pessoas com baixo sentido de propósito de missão na sua vida, as pessoas com forte sentido de propósito têm 63% menos probabilidades de terem apneia no sono, uma perturbação no sono em que a pessoa para de respirar por alguns segundos várias vezes ao longo da noite. E têm também, interessante, 52% menos probabilidades de terem síndrome das pernas irrequietas. Ter um propósito, levar por diante uma vocação ou uma finalidade na vida é central para ser feliz. É chave também, ficou agora a saber-se, para se dormir bem. Não precisa de ser acabar com a pobreza no mundo. Pode ser, mas uma pessoa de cada vez, no meu bairro, na minha cidade. Um propósito significativo pode existir, deve existir, em todo o tipo de trabalhos. É melhorar a vida dos outros. Dar mais conforto aos que estão próximos. Trabalhar com competência, criando valor para os outros. Ajudar quem precisa. Fazer uma diferença positiva no ambiente social, familiar ou profissional todos os dias. Um propósito significativo não está relacionado com o que fazemos, mas sim com o modo como entendemos. Como entendemos e fazemos o que fazemos. Uma missão na vida, um bom propósito, todos podem ter. Tenha um bom propósito e durma melhor.
Portanto, pode ser um propósito pequeno. Nós estamos aqui a descobrir o sentido
da
vida, não é?
Precisamente. É um propósito pequeno.
Porque isto, se nós olhamos para a caminhada e se não damos o primeiro passo, a caminhada pode parecer uma coisa muito longe. Temos que dar o primeiro passo, o segundo passo.
E dando o primeiro passo, criando esse significado, ajudando, vendo para que causa eu posso contribuir, pode ser para criar um ambiente alegre, para tornar num hospital as pessoas que estão doentes mais melhores o mais depressa possível, ajudar ou motivar alguém. Isso transforma a situação e transforma também o que eu sinto. E é isso, é ver às vezes as minhas obrigações profissionais, sociais, que são pesam como obrigação, como deveres, ver como uma oportunidade. Se eu não tivesse nada disso, como é que seria a minha vida? E esse reenquadramento, de facto, dá-nos, isso é que é interessante, dá-nos bem-estar e dá-nos saúde no imediato.
E pode ser um escritório, uma coisa simples, com os colegas ir mudando.
Precisamente, é a nossa atividade tranquila do dia-a-dia, reenquadrá-la numa causa mais significativa que toque na vida dos outros, da vida de uma comunidade, da vida da minha família, dos profissionais da minha organização, muito pequenina no dia-a-dia. Ter este propósito tem boas consequências.
Pois tem, faz dormir melhor e faz bem a tudo.
Aí está.
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O Novo Normal.
Hoje vamos olhar para novidades sobre como a disposição afeta a saúde.
É isso, estamos a falar...
Os gregos já diziam qualquer coisa parecida, não é?
Já diziam o mente sã em corpo são, não é? E de facto...
O que só prova que não devemos estar muito enganados.
Não devemos estar muito enganados. E aqui há algumas novidades interessantes sobre a nossa saúde e a maneira como nós estamos imersos no presente, preocupados com o que aconteceu, muito ansiosos face àquilo que pode vir a acontecer. E há uma série de novas investigações sobre boa disposição e consequências na saúde que são muito interessantes. Algumas são mais pragmáticas para o dia-a-dia, outras têm a ver, por exemplo, com intervenções, com tratamentos que nós de saúde temos que fazer, e como é que a nossa disposição também pode afetar tudo isso.
As pessoas com facilidade em envolverem-se no presente, focadas no momento, sem preocupações do que vai acontecer, nem ligadas ao passado, a isto e àquilo que foi assim ou assado, são menos gordas. Refere um estudo científico citado na revista Time norte-americana. Homens e mulheres com pouca inclinação para se focarem no presente são, em média, 34% mais gordos do que as pessoas com maior envolvimento no momento. Trata-se de uma associação entre factos e não se sabe o que causa o quê. Uma hipótese é que as pessoas mais envolvidas no presente escolham uma melhor alimentação e façam mais exercício no momento. Pode ser, mas pode também ser que em si mesmo o foco no momento tenha implicações bioquímicas que leva a ser-se menos gordo. Outras investigações confirmam que, em geral, a disposição alegre, bem disposto, sorridente, simpático, etc., ajuda a ter baixos níveis de inflamação. Ou seja, o corpo combate com mais eficácia as infecções. Quer dizer, gripes, viroses várias, etc., por exemplo, curam-se mais depressa. Especialmente interessante é que a admiração, o espanto, é ainda mais eficaz do que a boa disposição a baixar os níveis de inflamação. Espante-se, que a constipação passa. Espanto intenso, mas não, atenção, não zanga intensa. Os ataques de raiva estão associados a probabilidades 8,5 vezes mais altas de ter um ataque do coração nas 2 horas seguintes. Sugere-se que nessa situação emocionalmente muito intensa, o ritmo cardíaco e a pressão arterial sobem e os vasos sanguíneos contraem-se, aumentando assim o risco de ataque cardíaco, especialmente nas 2 horas seguintes. E já agora, fique também a saber que se for sujeito a cirurgias, mesmo com anestesia total, é melhor ir bem disposto, com ideias positivas, porque a recuperação tende a ser mais fácil. Parafraseando Platão, mente sã causa corpo são, que causa mente sã, que causa e por aí fora.
Ao fim e ao cabo, é quase tão bom como fazer exercício para o nosso corpo. Se calhar também é uma questão de praticar.
É uma questão de praticar. Aliás, estas técnicas falam hoje muito de mindfulness, não é? O mindfulness é precisamente, não é refletir muito sobre quem eu sou e o sentido da vida. É o contrário disso. É o contrário disso. É pensar, focar-me na minha respiração, no vento que estou a sentir. É precisamente o momento. É precisamente, e nós sabemos isso, quando, sem ter todos estes nomes e estas técnicas, quando nós estamos envolvidos, absorvidos, a fazer uma atividade, um programa, a elaborar um relatório numa reunião, num assunto que gostamos, o tempo como que desaparece.
Nós,
não é?
Costumamos e dizer, tipo... muitas vezes, como o tempo passa quando estou divertido.
Exatamente. Não é? Era o que Einstein dizia, que era a relatividade. Não é?
Num mundo que muda. O novo normal. De Fernando Ilharco.
Hoje, no Novo Normal, prepare-se para uma lição de como esquecer-se.
Como esquecer? Vamos falar um bocadinho sobre o que é que podemos fazer para esquecer algo que queiramos esquecer e também estar um bocado atentos para que não nos esqueçamos de outras coisas de que não nos devemos esquecer e esquecemos-nos. Não é? E, portanto, é uma conversa aqui que vamos falar uma coisa muito pragmática sobre estes aspectos. Thank you. O que se treina mais, faz-se mais naturalmente. E no cérebro também é assim. Quanto mais se treina, melhor funcionam as coisas. Daí o ditado: a prática faz a perfeição. Quanto mais falamos inglês ou chinês, quanto mais tocamos piano, quanto mais treinamos malabarismos, melhores ficam os circuitos cerebrais em que assentam essas ações. Aprender é mudar o cérebro, criando novas ligações entre os neurónios. E para aprender, tão importante como as novas ligações, é o apagar das velhas ligações. Chama-se a poda sináptica nas neurociências. Um tipo de células, as células microgliais, eliminam sinapses quando o cérebro está cansado, quando nos sentimos de cabeça cheia. E fazem-no, sobretudo, quando dormimos. Mas como sabem, as células microgliais, quais as ligações neurais, as sinapses a eliminar? São as menos usuais. As ligações menos comuns, ou seja, os pensamentos menos frequentes no cérebro, são apagados. Uma sesta faz logo uma primeira limpeza, mas é à noite que o cérebro esquece melhor. E de manhã tudo parece mais claro e é mais fácil analisar isto e aquilo e decidir. Quando descansamos, o cérebro liberta espaço para novas ligações, isto é, liberta espaço para aprender, para melhorar. Moral da história: quer esquecer? Quer aprender mais, melhor e mudar? Então, pense no que para si é importante e durma. As células microgliais vão oxigenar as sinapses em que assenta aquilo que tem pensado, fortalecendo-as, e vão eliminar as sinapses que dizem respeito a assuntos que não têm merecido a sua atenção. Já sabe, atenção, se pensa muito no Benfica, no Ronaldo ou na Madonna, e pensa pouco no seu trabalho, no projeto que tem em mãos, não é difícil saber o que é que vai ficar para trás.
Voltamos à questão do sono também aqui. Mas nós temos aquele ditado também que diz que quem muito dorme, pouco aprende.
Certo.
Mas descansa mais o cérebro.
Descansa mais o cérebro. Quem muito dorme, pouco aprende, certo. Ficar... isso é não aproveitar o tempo disponível.
Mas a verdade é que sem o descanso não somos capazes.
É. Sem a limpeza, a preparação, não é? Por isso é que a generalidade das pessoas de manhã é mais produtiva, não é? E muita gente que é mais produtiva à tarde tem uma manhã relativamente tranquila, não se aplica muito cerebralmente de manhã, por isso pode a seguir dar o máximo. Isso tem a ver com isto, de facto. Nós, o cérebro, elimina aquilo sobre o qual nós não pensamos muito. Uma das maneiras, nós não queremos esquecer alguma coisa, é mesmo não pensar muito sobre isso, porque depois o cérebro limpa e elimina.
E esta rotina diária, não é como fazer a cama todos os dias, ou tomar banho, enfim.
Claro,
o cérebro
claro,
também
claro.
Precisa de fazer a sua limpeza diária.
Precisa, exatamente, precisa e faz, não é? Quando nós dormimos. E mesmo, às vezes... E às vezes um conselho mais prático em termos de tipo uma aspirina para esquecer e para limpar, a sesta pode ser muito útil. Em qualquer, se uma pessoa está um bocado cansada e estressada e acontece alguma coisa e quer, digamos, absorvê-la de alguma maneira, passar por cima disso e puder, faça uma sesta de 15, 20 minutos e ajuda a limpar ali uma série de pormenores e de detalhes que são daquelas coisas que nos estão a pressionar, mas depois dali a 3 ou 4 dias uma pessoa já esqueceu, mas naquele momento prejudica muito.
15 a 20 minutos, agora não te estreia, depois não faço 2 horas, já não
pois isso, isso pode limpar, pode fazer umas limpezas grandes demais e depois esquece mesmo do que não devia esquecer, não é?
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Pensar em deveres ou oportunidades muda a nossa realidade. Está cá o Fernando Ilharco para explicar melhor como é que começamos a descascar isto.
Vamos aqui pensar em histórias relacionadas com o ensino, com a aprendizagem. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de como a maneira como as crianças pensam sobre o que lhes está a acontecer, muda de facto o que lhes está a acontecer. Uma pessoa vive, eles vivem de uma maneira diferente. E como às vezes estes aspectos são surpreendentes. O stress, a ansiedade, sabe-se, tem muito de subjetivo, de individual. O que pensamos e sentimos numa dada situação muda. Acontece por vezes, quando passa muito tempo, quando vamos fazendo as coisas desta ou de outra maneira, por isto ou por aquilo, e mudamos mesmo. Mas vejamos um caso concreto. Há alguns anos, um investigador norte-americano, de visita a uma escola primária na África do Sul, para criar bom ambiente,
com os miúdos, perguntou com uma cara cúmplice: quem é que aqui gosta de fazer trabalhos de casa? E a resposta foi: eu. Foi um eu entusiasmado. Gostavam todos e gostavam muito de trabalhos de casa. Um professor local explicou o que é que se passava. A escola, os livros, os trabalhos de casa, tudo aquilo era novo para eles os miúdos e para as famílias. Nas suas famílias, nunca ninguém tinha andado na escola, nunca ninguém tivera trabalhos de casa. E as crianças agora viam, pois, os trabalhos de casa como um privilégio, uma novidade, uma distinção, uma oportunidade que tinham e os seus pais não tinham tido. Por cá, os conhecidos TPC não têm a mesma sorte. Noutra experiência, foi dito a 600 alunos entre os 6 anos e os 15 anos de idade que não precisavam mais de fazer os trabalhos de casa. E mais, se se portassem mal na aula, iam para o recreio brincar. Mas se se portassem bem, eram-lhes dados trabalhos de casa. Pois bem, dali a uns dias, a maioria dos alunos, até um certo ponto, queria mesmo ter trabalhos de casa. E os resultados escolares, em geral, melhoraram. Os alunos, crianças e adolescentes, sentiram-se responsabilizados. Tinham uma escolha a fazer. Deveres ou privilégios. O enquadramento como um privilégio, uma responsabilidade, em vez de um castigo ou uma ameaça, muda a realidade. E isto pode ser no nosso trabalho, na nossa vida do dia-a-dia. Responsabilize, reenquadre positivamente e crie mais satisfação.
É pensar fora da caixa, é olhar com outros olhos, não é? O privilégio, a responsabilidade, exatamente, em vez da ameaça ou em vez do castigo.
Reenquadrar, distanciar-nos e tentar ver pela positiva. E forçar mesmo esse reenquadramento. Às vezes já nós sabemos que se for falar com este meu amigo, ou com a minha mulher, ou com o marido, ou com o meu colega, que eles pensam sobre isto de maneira diferente. E pode-me ser útil, ajuda-me a reenquadrar. Porque tem a ver, não tem a ver com os factos, aliás. Os factos e o que de facto acontece é o mais difícil de qualquer pessoa em qualquer momento perceber. Tem sempre a ver com a minha predisposição, com como é que eu relaciono isso comigo. E ter um bocadinho a noção que as coisas não estão feitas, não estão garantidas e que há uma perspectiva mais distinta e que há sempre pessoas que não têm as mesmas oportunidades, ajuda muito a tirar partido, a satisfazermos melhor e a poder ter por isso uma melhor performance, um melhor desempenho.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Hoje vamos tentar, isto pode dar jeito a muita gente, tentar transformar a ansiedade em motivação.
Eu acho que isto dá jeito a muita gente porque o
Já nos aconteceu a todos nós, não é? Ficarmos ansiosos por variados motivos.
E o ambiente informacional e comunicacional constante é um ambiente que propicia gerar ansiedade. E a tradicional solução para uma situação ansiosa é aquele conselho: não fiques assim, tem calma que isso passa. E a primeira coisa que uma pessoa pensa quando ouve isso é: não passa nada, vai ficar pior, não é? E de facto não é fácil, não é fácil ir da ansiedade para a calma. Mas, como dizia o outro, lá está, é mesmo preciso ter calma. E é sobre isso que vamos falar. Já alguma vez esteve nervoso, ansioso, e alguém mesmo ao seu lado só lhe diz: calma, calma, não estejas nervoso, não estejas assim, fica tranquilo? Bem, é de ficar ainda mais assim, ainda mais nervoso. O amigo quer ajudar, mas às tantas não está a ajudar nada. Em situações ansiosas, de stress, querer ter calma pode não ser a melhor ideia. Ansioso e calmo são situações físicas e psicológicas muito diversas. Mais de 90% das pessoas em situações ansiosas tenta, de facto, acalmar-se. Por exemplo, antes de falar em público, de uma apresentação importante, de uma reunião-chave com superiores, você sente-se ansioso, pensa que pode correr mal e sente-se ainda mais ansioso, confuso, mais estressado e acha que precisa de acalmar-se. Tem sentido. É o que refere Alison Brooks, da Universidade de Harvard, em estudo publicado no Journal of Experimental Psychology. O estudo acrescenta, no entanto, que cerca de 8% das pessoas nestas situações de ansiedade não tenta acalmar-se, mas entusiasmar-se. Procura uma motivação extra, mais entusiasmo para aquele momento. E são estas as pessoas que reagem melhor à ansiedade. Não acalmar-se, mas entusiasmar-se. A ansiedade e o entusiasmo, física e emocionalmente, são experiências semelhantes. O ritmo cardíaco, a energia, a rapidez do pensamento, etc. Já transformar a ansiedade em calma é completamente diferente. Obriga a pessoa a mudar física e psicologicamente 180 graus e pode não se conseguir. Por isso, quando estiver estressado, ansioso, tente entusiasmar-se em vez de acalmar-se. Entusiasme-se. Ouça música alegre, ritmada, música de que gosta. E ouça alto e diga a si mesmo: vamos a isto, estou motivado. Falar alto ajuda a modelar as emoções. Mexa-se, gesticule, ande de um lado para o outro. Transforme a ansiedade em motivação. Não é o mais comum, mas quando funciona, faz uma grande diferença.
Está-me a pensar quando nós vemos às vezes os treinadores no lado de fora do banco a dizer calma, calma, se calhar não tem que dizer calma, tem que dizer entusiasmo, esse entusiasmo.
Mas também fazem isso, aliás, aquela performance de motivação de Ronaldo na final do Europeu é absolutamente notável a este nível de entusiasmo, de focagem, não é? É aquilo ou não treino de liderança? Liderança em motivação e entusiasmo é seguramente. Mas, falaste dos treinadores, nos balneários fazem muito isto, muito o entusiasmo para tirar partido da adrenalina e da ansiedade e da tensão. Mas talvez a reflexão principal possa ser, Carlos, cada um ter a noção do que resulta consigo. Pode ser falar alto, pode ser ouvir música que gosto e subir o volume, não é? Eu às vezes, quando vou para situações onde pode ser mais desafiante, é no carro, exatamente, no carro. Rádio.
Portanto,
e a música.
Por ti e ver-te a falar sozinho.
Exatamente. Falar sozinho, ensaiar e subir a música. Para manter ou trabalhar intensamente. Às vezes as pessoas estão e dedicam-se a trabalhar. E isso motiva o trabalho e faz também, no fundo, aproveita a energia da ansiedade.
Porque acalmar pode ser mais difícil. Era o que estavas a dizer. Era estar a dar uma volta completa.
Exatamente. Uma volta de 180 graus. Fazer exercício físico também ajuda. É aproveitar aquela energia da ansiedade e dirigi-la para um bom motivo, para um bom resultado.
E se não estiver bem preparado, melhor. As probabilidades são sempre a nosso favor.
Claro.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda à sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.